Vamos orar ao Senhor, pedindo sua bênção para que a nossa mente e coração sejam iluminados por seu Santo Espírito e que a palavra de Deus, que não volta vazia, produza os frutos eternos, graciosos para a nossa alma. Abre, Senhor, o entendimento de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, mais uma vez a compreendermos a mensagem que se baseia na palavra que é Tua, a palavra da salvação. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão e irmã, abençoa aqueles que estão conosco e não estão aqui por acaso, e têm o privilégio de ouvir as próprias palavras do Rei. Abençoa-nos, ó Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, esclarecendo, iluminando a nossa mente e coração. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para Mateus capítulo 18. Hoje nós concluiremos o estudo do capítulo 18. Parece que à medida em que nós seguimos o estudo deste precioso evangelho, eu cada vez mais me convenço que não tem como fugir de passagens difíceis. A passagem que nós estamos estudando desde o domingo passado é uma passagem difícil se nós nos submetêssemos à palavra do Senhor, mas a realidade é que nós não nos submetemos facilmente. E quando a temática diz respeito ao perdão, esta é uma área muito difícil, mas que o Senhor deseja tratar conosco. E depois que terminarmos o capítulo 18, eu até pensei aqui em desenvolvê-lo com mais umas 30 mensagens. Eu vou chegar no capítulo 19 e, mais uma vez, vou ter que abordar a questão de casamento e divórcio. Não vou ter como fugir, vou ter que dizer o que diz a palavra do Senhor. E a minha oração é que o Senhor, mais uma vez, ajude a cada um de nós e nos molde a imagem e semelhança do Rei Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Então, capítulo 18, que nós começamos a ver desde o início do capítulo, me permitam aqui uma breve revisão, instruções dadas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos acerca de como os seus pequeninos irmãos deveriam ser tratados. E ele vai tratar primeiramente do tema transformação, nos versículos de 1 a 5. E é importante lembrar disso aqui, irmãos. Se esta transformação não for vivenciada e experimentada pelo homem, será impossível que ele entenda os outros passos que precisam ser dados quando o assunto diz respeito à Igreja de Cristo e como os crentes devem viver e se relacionar. Então, eu preciso me transformar em uma criança, é o que o Senhor Jesus diz claramente, porque se eu não me converter e não me tornar como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Isso diz respeito à humildade do coração de uma criança. Não tem nada a ver com o infantilismo, fenômeno preocupante dos nossos dias. Eu não sei se você já ouviu falar desta palavra, mas são adultos que vivem vestidos com roupas de bebês. Infantilismo é um fenômeno preocupante da sociedade ocidental moderna. Você pode não imaginar, mas pode ter alguém andando ao seu lado com fraldas de criança. Ou que quando chega em casa, se deita em um berço e chupa chupeta e toma mamadeira. Jesus não está tratando de nada disso aqui quando fala a convertermos o coração e nos tornarmos como crianças. Não, ele está dizendo que assim como uma criança confia em seus pais, nós precisamos confiar inteiramente no Senhor, e se não recebermos a Cristo como crianças, humildemente, entregando as nossas vidas a Ele, nós não entraremos de modo nenhum no reino dos céus, porque para que entremos no reino é necessária a humildade, para que entendamos que o maior no reino dos céus é aquele que se humilhar como uma criança, semelhante àquela que ele colocou no colo, semelhante às crianças que sempre procuravam ao Senhor. E o Senhor sempre esteve cercado de crianças e as abençoou. Proteção, versículos de 6 a 9, diz respeito ao cuidado que todos os discípulos deveriam ter, em especial aqui os líderes, no que diz respeito ou quando o assunto trata de testemunho cristão. Então, eu não posso ser uma pedra de tropeço para um pequenino que faz parte deste reino glorioso, o reino de Jesus Cristo. E ele então diz, o Senhor, é melhor que eu arranque um olho se ele me faz tropeçar, do que eu fique com os meus dois olhos e não entre no reino, e pereça e seja condenado a uma eternidade no inferno. O Senhor trata então de proteção, e por que ele está tratando nosso coração, e ele está falando isso para os seus discípulos e principalmente a liderança? Porque nos versículos de 10 a 14, se eu entendo o sentido de transformação, proteção, eu então vou fazer de tudo para promover a salvação do rebanho de Cristo. Ele vai dizer que nenhum dos pequeninos, versículo 10, deveria ser desprezado, porque os anjos celestiais velam incessantemente por eles. Eles são seres angelicais que servem ao Senhor e, neste serviço, protegem a igreja. E Jesus, então, diz que quando uma ovelha se perde ou se desvia e ela é encontrada, há mais alegria e júbilo por aquela que se extraviou e tornou ao rebanho, ao aprisco do Senhor, do que as 99 que ali permaneceram. Vejam a importância e o valor de uma alma. Igreja não deve, ou a igreja não deve considerar como o mais importante o seu edifício, a sua estrutura, ainda que tudo isso funcione e corrobore para que estejamos aqui. Mas igreja vai muito além de estruturas, ou pensar igreja vai nos leva muito mais longe do que o que nós muitas vezes vemos ou enxergamos. Igreja é olhar olho no olho, olhar para o seu irmão, olhar para aquele que está ao seu lado e entender que a sua semelhança, ou igualmente a você, ele também é uma ovelha de Cristo Jesus. E aí, então, chegamos na passagem, na última passagem que nós estudamos, versículos de 15 a 20, quando Jesus trata do tema perdão. Este assunto, ele é tão importante porque o perdão só será exercitado se nós seguirmos as orientações de Cristo a respeito de como devemos tratar um irmão que pecou. E aí, o Senhor Jesus Cristo nos ensina quais são os passos que nós devemos tomar. Se um irmão pecar contra você, não publique no Facebook o que ele fez. E não compartilhe no seu grupo do WhatsApp. E também não vá na casa dos demais irmãos e comece a dizer o que ele fez. Não. Se o teu irmão pecar contra você, vá até ele e trate deste assunto, você e ele só. E se você conseguir convencê-lo do seu pecado, diz o Senhor, você então promoveu perdão. Você ganhou o seu irmão. Mas Jesus diz que é possível que isto não aconteça. E versículo 16, então ele diz, se ele não te ouvir, vá com uma ou duas testemunhas e estabeleça toda a palavra. Siga o que diz a palavra, siga o que diz a escritura. E se ele ainda não se arrepender, então você vai e traz o assunto à igreja. Em especial aqui, entendendo a estrutura bíblica da igreja, você não vai aqui tomar um microfone publicamente e dizer o que aconteceu. Você vai procurar então aqueles que você elegeu como seus governantes debaixo de Cristo, seus presbíteros. E então o tratamento adequado será dado. Agora você deve esperar o seguinte: é possível que em toda esta caminhada este irmão ou irmã se arrependa do seu pecado, mas também é possível que ele não se arrependa. É possível que o seu coração endurecido faça com que ele se afaste cada vez mais do caminho do Senhor. Se isso acontecer, o Senhor então diz, ele deve ser considerado como gentil e publicano. ou nas duras palavras apostólicas pronunciadas por Paulo, ele deverá ser entregue a Satanás, para que, queimado pelo fogo, seja possível, talvez, que a sua alma seja resgatada, ou seja, ele é entregue para que sofra as consequências da sua rebeldia. Esse assunto ele é tão importante, irmãos, e por isso eu estou revisando com vocês rapidamente, porque quando nós fazemos isto em obediência a Cristo, versículo 18, nos diz o Senhor, nós estaremos ligando ou desligando pecadores na terra e no céu. Então, o assunto disciplina bíblica não deve ser rejeitado, negligenciado, e também não deve ser visto de uma forma extremamente brutal. Quando os homens não seguem o que ensina o Senhor Jesus Cristo e começam a exercer um zelo sem piedade, eles se transformam em verdadeiros fariseus. Eles esquecem que zelo sem piedade é farisaísmo, porém, piedade sem zelo leva à frouxidão. Então, zelo e piedade caminhando juntos, com a Bíblia aberta, em oração, no desejo de que o irmão se arrependa. Se ele se arrepender, você então encontrou uma ovelha que se extraviou. Se ele não se arrepender, infelizmente, ele será desligado da comunhão dos santos. Isso é tão sério, irmãos, que eu quero repetir o que disse no domingo passado. Nunca pensem que os seus presbíteros demoram demais para aplicar disciplina, porque não é nada fácil, ou não é uma questão fácil de se resolver. Quando os presbíteros chegam ao ponto de decidirem pela exclusão de um membro, eles sabem das consequências. Eles sabem para onde aquele homem ou mulher ou jovem está caminhando. Então não é simplesmente chegar assim e resolver o assunto. É preciso caminhar em oração, em conversação, tentando levar esta pessoa a olhar para Cristo e se arrepender do caminho de morte que tem traçado ou tem trilhado. Agora nós chegamos, na sequência do texto, à parte final, quando nos versículos 21 em diante, Pedro, então, diante do ensino de Jesus, ele mais uma vez se apresenta como representante do colegiado dos 12. E eu queria fazer aqui uma ponte rápida, depois vocês podem observar em Lucas 17, que quando Jesus trata desse assunto, não foi assunto fácil de ser tratado, mas são valores do reino que precisavam ser abordados. E sabe o que foi que os discípulos disseram? Senhor, aumenta-nos a fé. Eles disseram isso. Porque Jesus estava ensinando acerca do perdão e eles sabiam que perdoar não é algo fácil para seres humanos caídos. E eles disseram, Senhor, aumenta-nos a fé, porque é preciso ter fé e confiança no Senhor de que todo este planejamento e orientação dará certo. E aí aqui nós temos o registro de Pedro, versículos de 21 a 22, se dirigindo ao Senhor Jesus mais uma vez, e o que pergunta ele então faz ao Senhor? Vamos ler juntos versículos 21, no versículo 22 nós temos a resposta de Jesus, vamos lá. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, extremamente generoso, mas seguindo a escola dos rabinos, ele então tenta entender como solucionar essa questão, como tratar deste assunto. E ele, dirigindo-se ao Senhor, lhe pergunta, Senhor, até quantas vezes então meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Os rabinos ensinavam que você poderia fazer isso por 3 vezes, no máximo 4 vezes, depois acabou tudo. A questão estava mais ligada a passos matemáticos que deveriam ser cumpridos, a regras básicas e números que deveriam ser obedecidos. E aí Pedro, então, toma um número completo para o judeu, número 7, E ele diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E aí eu vou tentar, Senhor, aqui melhorar ou dar uma guaribada aí no que os rabinos ensinam. Até 7 vezes? 7 vezes é um número bom? Ele peca contra mim e então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se passar disso, então não preciso mais perdoar? Vejam só a resposta de Jesus. Jesus diz então: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está dizendo aqui que 490 vezes seria o número ideal para se perdoar um irmão que lhe ofendeu. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que não se limita perdão, quando o assunto é perdoar, não pode haver limite. E ele vai explicar isso melhor com uma parábola. E aí nós vamos entender melhor porque Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Estabelecendo que quando o assunto diz respeito aos pequeninos do reino, não deve haver limites para o perdão. Isso é tão interessante, irmãos, que a igreja, que é incentivada, ensinada, motivada, exortada a perdoar, quando encontra um irmão... Recentemente, nós tivemos uma experiência dessa, eu e meus amigos da época da adolescência aqui na igreja. Nós não estamos tão velhos assim, não, mas foi na época da adolescência, que o doutor Jair era nosso professor. Doutor Jair também não está tão velho assim, não. Nós encontramos um irmão que voltou para a igreja. E aí ele aparece em um dos encontros de homens da nossa igreja. E ele passou um grande período de tempo longe, e agora ele volta. Mas quando ele volta, a expressão dos seus amigos da época não foi: mas rapaz, você não tem vergonha na cara não, quanto tempo longe. Foi abraçar, dizer: que bom, você está aqui, você voltou. Então, a ideia... E a igreja sempre é este lugar onde o perdão deve ser exercitado. Sempre que um pecador se desvia e se afasta, mas torna novamente ao aprisco do Senhor, não fecha as portas, recebe, aceita, abraça, restaura. Então Jesus Cristo disse: não pode haver matemática quando o assunto é perdoar. E ele aí vai contar uma parábola interessante, para dizer ou explicar melhor, tornar mais clara a palavra que ele disse para Pedro e para os seus discípulos. Eu peço a atenção dos irmãos no versículo 23 até o versículo 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus, ele já dá o sentido final da parábola, no último versículo, mas o que ele traz antes para nós necessita de uma reflexão, de uma observação. Ele começa dizendo no versículo 23 o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Nota a expressão "por isso". Ela faz uma ligação com a resposta do Senhor, de que ele disse a Pedro, a resposta dada a Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Esse servo aqui é um escravo. A palavra na língua grega para escravo é doulos. Vocês já devem ter ouvido a palavra doula, que é tão comum nos dias de hoje, que são mulheres que se preparam e ajudam em realização de partos. Na realidade, até a palavra é pronunciada errada. Não é doula. Na língua grega, doula ou doulos seria um escravo. E notem que este não era um escravo qualquer. Ele era um sátrapa ou presidente naquele reino ou naquele governo, à semelhança de Daniel na Babilônia e também no império de Dario, o Medo. O reino, então, o Senhor vai comparar a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Estes servos eram responsáveis por determinadas províncias no Oriente, e sempre precisavam fazer a prestação de contas, assim como ainda hoje acontece em democracias. Os governantes precisam prestar contas dos seus gastos, lei de responsabilidade fiscal. Agora, imaginem se a lei de responsabilidade fiscal do nosso país fosse semelhante à deste reino. Não ia sobrar muito político, não. Vejam que no versículo 24, quando o rei passou a fazer o acerto de contas com estes homens, eles trouxeram um que devia a ele 10 mil talentos. Eu tentei computar isso aqui, pegando dados e informações de estudiosos que tentam aproximar este valor para a nossa realidade. 10 mil talentos naquela época era muito dinheiro. O equivalente hoje é a 20 milhões de reais. Agora, vejam só, um homem como aquele, com a função que exercia, ele alcançaria, pelo menos, durante toda a sua vida de trabalho, até o fim da vida, no máximo, 2 mil talentos. No máximo. O que foi que aconteceu? Encontraram ele com 10 mil talentos, pegaram ele em corrupção ou roubando o seu próprio rei. E nós vamos notar que isso aqui levou o rei a ficar furioso com aquele servo. Versículo 25. Não tendo ele como pagar, o Senhor, então, ordenou que não somente ele, mas toda a sua família fosse vendida e tudo quanto ele possuía para que a dívida fosse paga. Vocês percebem? Porque eu disse, imaginei, se no Brasil esta lei de responsabilidade fiscal se aplicasse, muitos pensariam várias vezes, inúmeras vezes, em se tornar um político. O rei, então, foi muito duro. E sabem de uma coisa? Um escravo não valia tudo isso. Naquela época, não somente soldados dominados ou nações dominadas eram escravizadas, mas pessoas que tinham dívidas com o seu amigo ou com o seu colega poderiam se tornar escravos dele. Era o que acontecia no Oriente. Há determinações nas Escrituras de que acontecia, às vezes, casos semelhantes em Israel, embora o Senhor, através dos profetas, condenasse veementemente este tipo de atitude. Mas o que é que nós estamos vendo aqui? Um homem que roubou o seu senhor, roubou muito, ele não tinha como pagar esta dívida, e a sua dívida então trouxe consequências para ele e para toda a sua casa. Ele não ia sair nunca Imagine sua esposa e filhos também pagando por tudo aquilo. Ele não teve outra solução. Versículo 26 registra que então ele se prostra reverente diante do seu rei. E ele clama, "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." É o clamor do desesperado. Ele não ia pagar isso jamais. Ele não tinha condição de pagar. Primeiro que o dinheiro não era dele. Segundo que era muito dinheiro. Ele não ia conseguir isso. Era uma contabilização real. Só reis tinham este montante ou até mais. Mas ele clama desesperado, tentando pelo menos encontrar solução para o seu problema. E ele diz, tenha paciência comigo, Senhor, e eu vou pagar tudo para o Senhor. E aí vejam só a decisão do rei. Versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. Ele sabia que ele não tinha como pagar. Ele sabia que ele jamais conseguiria saldar esta dívida. Mas o Senhor então tem compaixão e diz a parábola de Jesus que ele manda aquele servo embora e ele perdoa a dívida. A dívida então se tornou um empréstimo perdido. Não mais dívida. O Senhor tratou como um empréstimo. É a linguagem mais literal quando o assunto ou a palavra é dívida aqui no versículo 27, ou 25, melhor falando. Ou no versículo 27, melhor falando. A dívida, então, por conta da compaixão do rei, é considerada um empréstimo perdido, que o rei, então, diz, eu vou perdoar você, você pode ir para casa, eu não vou escravizar, mas você, embora você merecesse, você e sua casa toda. Essa foi uma atitude misericordiosa e cheia de graça da parte do rei. Só ele poderia fazer isso. Só ele tinha poder para fazer isso. E ele fez. Qual deveria ser então a atitude de um homem como esse? Ele tinha uma dívida eterna, ele não poderia pagar, ele não tinha condições de fazer isso. Mas quando ele sai daquela situação, ele revela o que estava dentro de si. No versículo 28 diz o texto que bastou sair da presença do rei para encontrar um dos seus colegas que lhe devia 100 denários. Nada. Comparado ao que ele devia, nada. E ele não agiu com misericórdia. Diz o texto que ele agarrou, sufocou aquele homem e disse, me pague o que deves. Eu quero receber. E o seu conservo implorou e disse, do mesmo modo, caindo aos seus pés, as mesmas palavras, tenha paciência comigo, e eu vou pagar para você. 100 denários ele pagaria facilmente, não demoraria tanto tempo assim, mas a atitude daquele homem mau, no versículo de número 30, foi não ouvir o seu amigo, mas antes levá-lo até as autoridades competentes, lançá-lo na prisão, até que a sua dívida fosse paga. Meus irmãos, aquilo que plantamos neste mundo, colhemos, um dia colhemos. E o que aconteceu trouxe tanta tristeza para os outros conservos, que diz o versículo 31, eles foram até o Senhor e relataram em detalhes o que ele fez. Relataram toda a sua maldade, relataram toda a sua falta de misericórdia, relataram todo o seu desamor. E então agora a atitude do rei foi diferente. Versículo 32, nós então vemos que o Senhor manda chamá-lo, e agora ele não é mais misericordioso com ele. Não há como ser misericordioso com quem não exerce misericórdia. E ele diz então, servo malvado, eu te perdoei. Perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou. Versículo 33, pergunta ao rei, aquele servo malvado, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Agora ele é quem seria lançado para todo sempre em uma masmorra, mas seria torturado todos os dias pelos seus algozes ou verdugos. E percebam, se ele jamais conseguiria pagar esta dívida em vida, ele seria torturado até o dia da sua morte. Versículo 34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Vejam só a conclusão de Jesus. Leiam comigo juntos o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus então usa uma parábola para aplicar uma verdade espiritual importantíssima. Ele diz: do mesmo modo, também meu Pai Celeste fará a vocês, se do íntimo vocês não perdoarem cada um a seu irmão. Vocês perceberam o peso e a gravidade desta palavra? Jesus Cristo, quando os discípulos pediram que ele lhes ensinasse a orar, não deixou de mencionar o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e nos perdoa, ou perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se nós não fizermos aquilo que Cristo nos manda e nos ensina, como podemos esperar o perdão que vem do Senhor? Na verdade, o que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus discípulos, e me permitam aqui agora aplicar esta parábola, primeiramente é que todos nós somos devedores a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém aqui pode se apresentar sem dívida diante do seu Senhor, porque nenhum de nós pode pagar seja a sua própria dívida ou seja a dívida de seu irmão. A nossa dívida, e eu espero que você tenha entendido isso, é a mesma dívida deste homem da parábola, o credor incompassivo. A nossa dívida, que é o nosso pecado, só traria um salário para nós, ou só nos faria receber um salário, a morte. E não somente física, mas também eterna. O Senhor aqui ensinando aos seus discípulos, e isto inclui cada um de nós, queria lembrar que todos nós somos devedores de Deus, que nenhum de nós pode pagar, seja a sua própria dívida, seja a dívida do seu irmão, mas que tal dívida precisa ser paga. A palavra de Deus é clara a respeito disso. A Escritura diz que a alma que pecar deve morrer. A Escritura diz que o homem não tem justiça própria, se extraviou, abandonou o caminho do Senhor. E o Senhor requer, sim, expiação e satisfação pelo pecado do homem, por ser justo. Esta dívida precisa ser paga. Jesus está aqui mostrando e revelando tudo aquilo que somos, para nos lembrar aquilo que veio fazer por nós, que viria fazer por seus discípulos. Porque por meio da expiação de Cristo, nos diz a Escritura, a dívida foi paga. Vejam só Mateus, capítulo de número 20. Olhem comigo. Versículo 26. Prestem bem atenção ao versículo de número 28, que é o versículo chave. Vamos ler do 26 ao 28, Mateus 20. Vamos ler? Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todos devemos a Deus. Ninguém pode pagar a sua dívida ou a dívida da sua mulher, dos seus filhos, do seu amigo. A dívida precisa ser paga, nós não podemos pagar. Cristo Jesus então vem para pagar a nossa dívida. A expressão resgate, ela é importantíssima na Bíblia. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para redimir e libertar o seu povo. A ideia clara é de que nós éramos escravos e Ele nos comprou deste mercado de escravidão e nos tornou livres e nos fez livres para que vivêssemos para Ele. Por meio da sua expiação, ou seja, da sua cobertura, por seu sangue, a sua obra perfeita, a dívida foi paga em nosso favor, em favor de todo aquele que crê no nome de Jesus. Então eu olho para mim e continuo vendo Alã, pecador. Mas eu olho para Cristo e vejo o que Ele fez por mim, e Deus o Pai me chamando justo por conta de Cristo. Eu olho para mim e vejo um coração endurecido e relutante em perdoar. Eu olho para a Escritura e vejo Cristo sendo morto na cruz em meu lugar. Por meio da sua expiação, a nossa dívida foi paga. Ele disse: vá para casa. Ele ouviu o nosso clamor e nos perdoou. Pagou a dívida, dando a sua própria vida, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justiça. E agora, irmãos, percebam como a aplicação, uma vez que nós entendemos que aqueles que creem em Cristo têm os seus pecados perdoados, caminha para algo que deve ser experimental em nossas vidas. O papel das boas obras na vida do cristão é o fruto de gratidão de um coração alegre, feliz, exultante, porque Cristo pagou a dívida do seu pecado. E esta obra de gratidão envolve a atitude de perdoar. Eu só posso ter certeza de que minhas dívidas estão canceladas. Prestem bem atenção nisso. Eu só posso ter certeza de que minhas dívidas estão canceladas se eu mesmo também cancelar as dívidas daqueles que me devem. Ou seja, eu só posso experimentar a certeza do perdão se eu estiver disposto a perdoar os pecados que foram cometidos contra mim. Vejam como o Evangelho, ele é contundente. Ele não classifica o crente como aquele que perdoa e aquele que diz: eu nunca vou perdoar esta pessoa. Não pode haver ou não pode existir alguém que, experimentando o perdão, ao ouvir a palavra de Cristo, ao conhecer a obra de Cristo, não esteja também disposto a fazer o mesmo. Observem Efésios 4, versículo 32, como o Senhor nos ensina e nos mostra na palavra aquilo que nós devemos fazer. Efésios 4, versículo de número 32. Ser santo é ser semelhante a Cristo. Ser santo é entender a sua dificuldade e impossibilidade de naturalmente perdoar. Porque você é mau, porque o seu coração é pecaminoso. Ser santo é entender a necessidade que temos de Cristo E uma vez compreendendo que nele nós temos os nossos pecados todos perdoados, estamos livres da culpa do pecado, é inevitável que sejamos desafiados a perdoar e que esse desafio seja aceito ou seja aceito por nós. Versículo 32 diz assim, o que nós vamos ler, Efésios 4:32. Vamos ler? Antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não é uma ideia nova que pastor Alan está trazendo para vocês hoje aqui, não. Perdoar reflete aquilo que de fato eu experimento em Cristo, se tenho certeza, experimento de fato a certeza de que os meus pecados estão perdoados. A palavra de Deus é clara, antes da gritaria, da ira, da cólera, da blasfêmia, sede uns para com os outros benignos, cheios de bondade, compassivos, cheios de compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A grande verdade, irmãos, é que não deveria, para quem foi perdoado, ser tão difícil perdoar. Se nós olhamos para Deus, a obra que Ele fez por nós em Cristo, se nós olhamos para Cristo, o nosso Redentor, nos reconciliando consigo e com o Pai, quando nós ainda éramos seus inimigos, não deveria ser tão difícil para a gente perdoar. E nós, irmãos, porque não exercitamos o perdão, começamos a agir carnalmente e deixamos que a ira, que a cólera, que a blasfêmia tome conta da nossa alma. Quando a palavra diz, sejam benignos, compassivos uns para com os outros, perdoadores uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. São 10 mil talentos contra 100 denários. Percebam? Uma eternidade que não poderíamos jamais saldar, de uma dívida que jamais poderíamos pagar, e que Cristo pagou por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Contra os 100 denários que às vezes nós não conseguimos resolver como irmãos. Contra os 100 denários que muitas vezes nós não conseguimos resolver com o nosso cônjuge, esposo ou esposa. Porque falta aquilo que o Senhor requer de nós, um coração como de uma criança. Os 100 denários, que afasta crentes que foram perdoados e que não irão mais para o inferno, que afasta filhos dos seus próprios pais, porque não sabem, porque não conseguem fazer algo que não deveria ser tão difícil para nós, uma vez que nós experimentamos o perdão. Percebam, irmãos, a palavra de Cristo ela é tão séria para nós nesta noite, que a pessoa que não perdoa, segundo a palavra de Cristo, ela está destinada ao castigo eterno. Você já parou para pensar nisso? A pessoa que não perdoa, ela não vai ter perdão. A pessoa que não exerce misericórdia, não terá misericórdia. Deus, o Rei, não tolerará pessoas entrando em seu reino sem perdoar o seu próximo. É parte da boa obra que devemos viver, experimentar e fazer. Então, notem bem, não saiam daqui nesta noite sem que os seus problemas sejam resolvidos, se porventura você tem alguma queixa contra o seu irmão. Não faça isso, porque você pode estar correndo o risco de estar comendo e bebendo juízo para si. Você pode estar correndo o risco de não ter as suas orações atendidas. Você pode estar correndo risco de estar apenas encenando mais um culto e tentando passar a ideia de que tudo vai bem quando nada vai bem, porque você não está conseguindo perdoar. Percebam, a nossa ligação com Cristo, ela é tão importante, que obviamente o perdão que Ele gera em nosso coração vai nos fazer frutificar também nessa área. E tem muita gente doente, tem muita gente angustiada, tem muito crente deprimido, porque não consegue perdoar, porque não consegue pedir perdão, porque acha mais fácil carregar um fardo que Cristo já disse: lance sobre mim e tome o meu jugo, pois é suave e leve. A pessoa que não perdoa, ela está destinada ao castigo eterno. É uma palavra dura, mas é uma palavra que deveria nos levar a refletir e a pensar assim como Cristo pensa. Como é que o mundo pode enxergar cristãos que não têm a capacidade de perdoar, de perdoar o seu próximo? Isso me faz lembrar na história do povo de Deus, como vários exemplos nos motivam e nos ensinam a fazer aquilo que Cristo fez, a começar dele mesmo. Na história da vida de Paulo, o que ele fez, mas quando experimentou o perdão de Deus, foi recebido pelos irmãos. Não tão longe daqui e não em um tempo tão distante, aqueles que conhecem a história dos missionários que morreram na Amazônia Equatorial, um dos índios que matou um dos missionários, depois experimentou o perdão de Deus em Cristo e teve que ir até o filho deste missionário pedir perdão por ter matado seu pai. E aquele filho perdoou. E até hoje eles são grandes amigos. Quem produz isto no coração e na alma, senão Cristo? Perdoar o homem que matou o seu próprio pai, porque agora ele é uma nova criatura em Cristo. Não podemos, irmãos, continuar acreditando ser possível viver o Evangelho, nos apresentarmos como cristãos, se não temos a mínima capacidade de perdoar. Então eu repito, vá para casa hoje, durante a semana, ore e reflita, e não deixe de resolver os seus problemas. Não deixe, não faça isso. Porque finalmente, quando muitas vezes se pergunta quem deve dar o primeiro passo para a reconciliação, se o ofensor ou se o ofendido, a resposta é muito clara na Bíblia: ambos. Os dois. Jesus falou mais adiante em Mateus capítulo 5 sobre isso, para que ninguém fuja desta verdade. Eu quero novamente ler para vocês Mateus capítulo 5. Por favor, vamos para lá. Versículos 23 e 24. Percebam que no contexto em que diz respeito à aplicação do sexto mandamento da lei de Deus, é possível que você esteja quebrando este mandamento nesta noite, se o seu sentimento para com o seu próximo não for de perdoar, mas se você tem alimentado o ódio contra ele. Versículos 23 e 24 disse: pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que você deve fazer? Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Para que não aconteça com você o que aconteceu na parábola do capítulo 18, entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Não há misericórdia para quem não exercer misericórdia. Não pode haver. Você precisa ser misericordioso. Você precisa perdoar. E quando você tentar fugir, assim como eu muitas vezes tento, e digo assim, não, ele que tem que vir até mim, o Senhor Jesus então não me dá escapatória. Se alguém peca contra mim, eu devo ir até ele. E se eu sei que pequei contra ele, eu também devo ir. Eu não tenho como fugir. Você não tem como fugir. O mundo vai conhecer de fato quem verdadeiramente são os cristãos quando eles agirem diferente, quando o assunto envolver a palavra perdão, a atitude de perdoar. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor abençoe a sua igreja, e que, entendendo juntos a importância de aprendermos de Cristo, exerçamos o perdão. Sejamos uma igreja que perdoa, não uma igreja que, quando disciplinadora, ela deseja destruir e acabar com a vida e com a alma daquele crente. Mas uma igreja que, quando disciplina, tenha consciência. E eu posso atestar isso, irmãos. Testemunhar isso do conselho desta igreja. Se alguém foi disciplinado e abandonou a congregação, não foi porque o conselho deixou de chorar, orar e abraçar esse irmão, mesmo dizendo, você precisa disso para que você não morra. Nunca, jamais, faríamos aquilo que contraria a palavra de Cristo. Porque como é que poderíamos ensinar nesta noite você também a perdoar? Porque como poderíamos pregar nesta noite a necessidade que temos todos de perdoar? Então, irmãos, como diz hoje no linguajar jovial, deixemos o mimimi e vamos começar a obedecer o que diz o Senhor. Deixemos o melindre e vamos resolver, porque às vezes as questões são tão pequenas, sem denários. E aí nós queremos agir como se Deus fôssemos. Ele me deve 10 mil talentos. Não se esqueça. Você devia isto. Eu devia isto. E Cristo pagou tudo por nós. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu santo nome pelo privilégio de estudarmos juntos a palavra. Nós suplicamos a Tua graça, suplicamos a Tua bênção para que vivamos como corpo que, ligado ao Senhor Jesus Cristo, o imita. Assim como Ele nos perdoou, ensina-nos e ajuda-nos, Senhor, a perdoar. Aumenta a nossa fé, porque por vezes, ó Senhor, somos tão duros e maus e agimos como aquele servo malvado, e ainda queremos esperar misericórdia, se não temos a capacidade de, refletindo aquilo que Cristo fez por nós, agir como Ele, perdoando o nosso irmão, que nos deve tão pouco. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, sarando as feridas, porque é possível que muitos nesta noite não tenham conseguido resolver os seus problemas, ofenderam ou foram ofendidos, e ao invés de tratarem pela palavra e exercendo o perdão, receberem a cura que vem do Senhor, adoecem, se enfraquecem, desanimam e morrem. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, e que ela seja conhecida como uma igreja que ama o Senhor Jesus Cristo de tal forma que este amor é manifesto nos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos e irmãos, entre líderes e ovelhas. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, para que ninguém aqui nesta noite saia deste santuário sem a firme resolução de perdoar. De não perdoar apenas 7 vezes, mas de perdoar ao Senhor sem limites. Receber aquele que arrependido deseja a reconciliação. Abençoa, Senhor, o teu povo. E obrigado, porque aqui, aos teus pés, nós somos ensinados e tratados. Em nome de Jesus oramos. Amém.